coisa linda! No MasmorraCast, os filmes que o povo gosta!
Oi pessoal, esse é o MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerotica.blogspot.com. Nós estamos aí dando início a mais uma edição e vamos aqui comentar uns e-mails que recebemos e falar mais uma vez.
Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
Se você escuta nosso podcast, se você gosta, por favor, entre aqui na página do nosso blog, masmorraerotica.blogspot.com, e pode votar na gente, a gente deixa.
Com certeza.
No último podcast, o número 6, foi a respeito de animações e nostalgia, e recebemos um e-mail aqui do Rui Feliciano, de Brasília, Distrito Federal. Olá, Angélica, tudo bem? Estou adorando o seu podcast. Adoro cinema e vocês estão dando ótimas dicas. Adorei a sua voz. E o Marcos? É Marcos ou Noriega? É Marcos Noriega, na verdade, né? São os dois. O Marcos dá muitas informações também. Votei em vocês no Prêmio Podcast e estou torcendo para que consigam divulgar o seu trabalho. Um abraço, Rui.
Opa, muito obrigada, Rui, pelo feedback, tá? Nós estamos aqui fazendo com prazer. Que bom que você está gostando. Continue baixando os nossos podcasts, tá?
Olha, foi um grande prazer receber esse e-mail do Rui, um e-mail tão elogioso, tão carinhoso. A gente está muito contente de saber que você escutou o podcast, gostou das dicas, e a gente pretende continuar aí, sempre com mais dicas de filmes.
Certo. E eu tenho um comentário aqui no blog da Mariana. A Mariana foi a nossa companheira na gravação do podcast sobre animações e nostalgia. E a Mariana disse assim: animações sempre são nostálgicas e marcantes, seja pelo humor, pelo drama, pelo terror. Valeu pelo convite, foi muito gostoso participar. Beijocas e até a próxima. A Mariana Bonfim, ela é do blog MovieU, que é um blog que você faz comentários sobre cinema, você pode fazer o seu comentário que ela coloca, né, Marcos?
Exatamente, você pode entrar no blog MovieU, fazer seu comentário e também ler os comentários que estão postados sobre filmes aí que estão em cartaz e sobre alguns outros, que também é muito interessante, viu? Você vai pegar bastante informações aí que importantes.
Certo, e a Mariana, tem muito para agradecer para ela, que ela já participou com a gente no podcast número 2 sobre cinema político, agora participou novamente sobre animações. E inclusive, só para citar, né, que calhou de depois que a gente gravou o podcast sobre animações, a gente assistiu uma animação maravilhosa chamada American Pop, né, Marcos?
Isso mesmo, é uma animação do diretor Ralph Bakshi, que conta aí a história da música americana, né, no século XX, através do são três gerações de uma família, não é isso? De pessoas que têm ligação com a música e têm o desejo de se tornarem músicos, mas acabam tomando outros rumos na vida, né?
É impressionante. Toca músicas da Janis Joplin, toca sons muito legais. E a história também é muito bem feita, assim, muito bem bolada.
Isso pega o jazz, blues, rock and roll, o pop, o punk, né? O psicodelismo. É bem bacana.
Eu gostaria de comentar também sobre um projeto que nós estamos aqui fazendo em Guarujá, que é chamado Projeto Sarau Voador, Arte é Liberdade. Esse é um projeto que, para quem estiver aqui na Baixada Santista, estiver escutando a gente, é um espaço aberto para o pessoal que tem uma banda, ou faça poesias, ou, sei lá, faça esquetes teatrais e tal, para se apresentar. Caso aqui, quem começou a mexer com isso foi eu e a minha amiga Cláudia, né, que participou de um podcast com a gente também, chamado Chic Flix, e é um projeto bem legal. Você gostaria de falar alguma coisa sobre ele, Marcos?
Então, você tem a data aí de quando ele vai ter início?
Ó, dia 31 de novembro vai ser, assim, a apresentação, né, do projeto lá na Faculdade UNAEP, tá? No caso, só quem está em Guarujá que vai poder prestigiar, ou em Santos, né? Mas é, a data do início mesmo, que vai ter apresentações públicas e tal, a gente vai fechar a partir do dia 31, que a gente vai ter uma data certa. Mas quem quiser saber, a gente também tem um blog que a gente abriu para o Projeto Sarau Voador. Vocês podem entrar em contato, quem quiser se apresentar, através do e-mail contato.cinemasmorra@gmail.com ou através da comunidade do Orkut, tá? É só você colocar Sarau Voador, que já tem a comunidade, pode colocar lá em tópicos, pode mandar... A gente vai abrir um tópico lá de quem quer participar para deixar e-mail, tá?
Então, você que é aqui do Guarujá e você faz teatro, poesia, música, perca a vergonha e venha mostrar o seu trabalho no Sarau Voador.
Certo, cordel, o que rolar, repentista, entendeu? É um espaço pro pessoal se apresentar e, tipo assim, quem não toca nada, quem só gosta de assistir, e bem legal. Aproveitem esse espaço de expressão, né, Marco?
É isso aí. Bom, vamos então dar início à nossa sétima edição, né, do MasmorraCast. É, a gente tinha programado como pauta dessa sétima edição do MasmorraCast cinemão mainstream versus cinema de arte, alternativo, autoral, etc. Mas a gente acabou tendo a participação do Xana Chanchada, que é um amigo da gente do Ceará, e ele tem um blog que é o Cine Chanchada, não é isso? E ele é um cara que ele tem um blog sobre cinema, ele comenta os filmes, comenta muitos lançamentos também, não é isso?
Sim, muito legal o blog dele.
E tal. E ele é um cara que ele, além de conhecer muito sobre cinema, ele é antenado e conhece bastante, especificamente também sobre cinema GLS e cinema de arte. Tal. Aí a gente achou interessante, e ele é travesti também e tal, e a gente achou que seria interessante a gente conversar sobre essa coisa do cinema, a diversidade sexual e o cinema com ele. E aí acabou rolando um papo e a gente desviou a pauta para esse assunto e acabou sendo muito legal, não é?
Mudamos o foco, mas ficou muito legal. A gente vai acabar deixando essa conversa só sobre cinema mainstream versus cinema alternativo para uma ocasião que a gente vai se explanar melhor. Mas a gente gostou tanto que a gente acabou... Mudamos o foco mesmo, quer dizer que esse podcast a gente começa falando um pouco sobre isso e depois desvia para outro assunto. Espero que vocês gostem, ok? Olá, aqui é o MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com, e hoje nós estamos contando com a presença do Marcos Noriega e da Xana Chanchada do Ceará. Oi, pessoal, vamos conversar sobre cinema?
Vamos!
Ai, vamos conversar? Tô animada, vamos lá!
Ótimo! Então, a gente hoje vai conversar um pouco sobre cinema comercial e cinema alternativo, né? Esse assunto aí é um assunto muito debatido na internet, porque o pessoal que curte o cinema comercial, que seriam os blockbusters, Homem-Aranha, Hulk e tal, tem um gênero, é um gênero mais massificado, vamos dizer, né? E o pessoal do alternativo diz que não tem muita abertura, o cinema de arte, o cinema mais, um pouco mais de, eu diria, conteúdo, né? O que vocês acham sobre isso?
Eu acho que essa coisa do... O cinema americano é o que ele tem mais difusão aqui no Brasil, né? As redes aí de cinema que estão meio que dominando o mercado, elas têm aquele cardápio que é mais ou menos o mesmo, os mesmos filmes, e aí... fica difícil você assistir algum outro tipo de coisa, né? Na tela grande, no cinema, né? A não ser em festivais, em mostras, né? Fica um pouco restrito.
Olha, gente, eu assisto, assim, do filme mais alternativo, assim, até o filme bem mais comercial, assim, eu vou da Xuxa ao Stanley Kubrick, assim, num toque de play do meu DVD, aliás, do meu Blu-ray, agora que eu sou fina.
Opa!
Eu acho que é uma besteira. Eu acho que cinema é cinema de qualquer modo. Se é um cinema alternativo, se é um cinema popular, pra mim o que importa é assistir e se divertir.
Mas, por exemplo, Xana Chanchada, vamos dizer, você às vezes não tem vontade, por exemplo, você assiste todo tipo de filme, não é? Mas às vezes você, não é difícil.
Os pornôs.
Isso, mas não é difícil, às vezes, por exemplo, você tem vontade de ver um filme que não seja aí o filmão aí de ação que tá fazendo sucesso no momento, mas não tem filme que você gostaria de ver no cinema, na tela grande, você, na verdade, não acha esse filme para ver na tela grande?
Gente, assim, ó, acho que eu ainda não falei pra vocês, eu sou de Manaus, né? Em Manaus, o circuito alternativo de cinema é bem restrito, viu? A gente tem que fazer aquelas mobilizações pra conseguir o filme, né? Mas, entendi. Assim, eu sinto mesmo falta. Eu quero assistir um Lars von Trier, não posso! Não posso, porque eu só tenho o filme do Homem-Aranha. Realmente, eu fico chateada. Mas é pra isso que existe o Torrent.
O famoso John Torrent, né?
É o John Torrent.
Isso, que veio salvar gente que gosta de assistir alguma coisa a mais, né? Mas é assim, ou então espera aí pra chegar em DVD. Mas realmente, alguns filmes, assim, eu fico passada, que fazem sucesso. Eu já tô sabendo que alguns filmes que eram alternativos, mas de repente ficaram populares, né? Como o Distrito 9, que tem uma apresentação ali do Peter Jackson, mas agora tá em tudo quanto é cinema, mas assim, tem que ter aquela comercialização, aquela movimentação de pessoal conhecer antes, né?
Sim. Então, não, e a gente levantou esse assunto porque isso daí é uma discussão muito antiga e tal, e o pessoal comenta assim, ah, mas ninguém dá abertura para o filme de arte, isso aí é uma coisa que não tem locadoras, e eu até estava conversando com o Marcos que eu particularmente acho totalmente válido quando a pessoa não tem acesso em locadoras ou não tem uma sala de cinema, que a pessoa baixe o filme para assistir, sim, e tem acesso a cultura, o conhecimento, eu acho isso legal, você não acha?
Eu acho muito bacana. Inclusive, gente, eu vou aqui abrir assim um parêntese, mas que tem a ver, eu acho que tem um pouco de falta também do filme assim de circuito GLS em cinema. Você não vê. Eu acho que o único filme que eu assisti no cinema que tinha uma temática GLS era Brokeback Mountain.
Sim.
Mas assim, só. Né? A gente sente muita falta disso, porque a maioria dos filmes GLS são alternativos, né? Então, a gente sofre pra caramba, a gente tem que baixar, as locadoras não têm disponível, né? Então, e também tem gente que tem vergonha de alugar, mas enfim, né?
Eu concordo com você, é difícil mesmo, e pior que tem bastante filme produzido com a temática que discute essa coisa do homossexual, do simpatizantes, enfim, das manifestações de liberdade sexual dentro da sociedade. Dificilmente a TV aberta, por exemplo, se anima a passar alguma coisa. Só no Canal Brasil que tem uma sessão de cinema específico para curtas-metragens de temática GLS, não é isso?
Não sei se você já chegou a ver. Isso, Mix Brasil.
Então, tem uns filmes maravilhosos, assim, produzidos no Brasil, inclusive, discutindo tudo isso, mas realmente a abertura é muito pequena e parece que esse tema meio que afasta da TV um pouco, né? As produções.
Não só da TV, como do cinema, das videolocadoras. Eu acho que tem só algumas locadoras, assim, as locadoras que tem aqueles blockbusters, assim. Tu vê locadora com cartaz de filme, Homem-Aranha, Senhor dos Anéis, você pode garantir que não vai ter um filminho alternativo. Mas, em compensação, eu acho que agora tá abrindo mais os olhos para algumas cidades que estão estudando mais cinema. Eu acho que isso é importante, porque quando tem alguma produção, assim, algum curso de cinema na cidade, parece que as locadoras começam, os clientes começam a pedir mais filme alternativo e começam a distribuir mais, a deixar mais disponível isso, né? Eu acho que em Manaus tem uma locadora em Manaus que tem bastante filme alternativo e filme de temática GLS, de temática não GLS. Aqui em Fortaleza a gente já encontra prateleiras com filmes de arte, que eu acho isso magnífico, né? E tenho certeza que em outras cidades também está começando a ter essa facilidade, mas nas locadoras, né? Porque nem todo mundo na cidade tem disponível um espaço Unibanco, como a gente tem aqui em Fortaleza, né? Que passa filme alternativo, passa filme brasileiro que é fora de circuito, né, comercial. Eu acho isso maravilhoso, mas enfim, são poucos ainda, né?
Sim, é verdade. E você comentou sobre o filme de temática GLS, né? E eu recordei de um filme chamado Felizes Juntos. Eu acho que o Marcos até conhece esse filme, né? Que é um filme chinês. Você recorda, Marcos?
Eu ainda não assisti.
Então, eu também não assisti, mas é um filme bonito também com essa temática. Fica a recomendação aí. Então, e sobre cinema, que parece uma coisa assim meio... uma coisa complicada, mas a gente curte o cinema mais autoral, mas a gente também curte o cinema pipocão mesmo, a gente não tem preconceito. Mas o nosso podcast, quando a gente criou esse projeto, a gente criou na intenção de falar um pouco mais do cinema desconhecido, de trazer esse cinema desconhecido para o pessoal. Então, se você tiver alguma recomendação, Xana Chanchada, pode falar que a gente coloca também, a gente deixa lá no post, tipo assim, um filme que você gostou, um diretor que você acha maravilhoso, um filme com a temática GLS que você gosta e gostaria de recomendar, que, por sinal, eu acho bem fora de foco, deveria ter mais filmes com essa temática, não é?
É, olha, Angélica, tem bastante, eu acho que por ano, são mais de 100 produções de temática gay, tanto que tem festivais específicos, até aqui no Brasil. É, mas então, falando de recomendações, eu recomendo dois filmes, tá? Um, então, que marcou, assim, acho que foi o primeiro filme gay que eu assisti, que eu achei maravilhoso, que é Truques da Paquera, tá? Vocês podem procurar, eu acho que tem ele pra baixar, mas só tem em VHS, tá? O segundo é o Hedwig, Amor, Sexo e Rock'n'Roll, alguma coisa assim, eu não lembro do subtítulo que ele ganhou no Brasil, mas que é um filme musical maravilhoso, que é protagonizado por uma travesti, como eu, né? Mas também que o diretor dele, né, que é o James Cameron Mitchell, dirigiu também Short Bus, que é um filme, assim, espetacular, né? Então, eu fico aí com essas duas recomendações que eu acho bárbaras. Toda bicha, quem não é bicha tem que assistir.
Ah, eu gosto, eu não tenho preconceito não. Sendo uma história bonita, não interessa se a temática é heterossexual ou homossexual, que não tem problema. Tem histórias famosas, falando assim do homossexualismo feminino, por exemplo, aquele filme com a Nicole Kidman, chamado As Horas, é um filme de temática homossexual voltado ao público feminino, não é, Marcos?
É bem interessante, porque ele, por exemplo, ele pega a vida, né, de três, né, mulheres que descobrem a homossexualidade já numa idade, já depois dos 20, dos 30 anos, etc. E ao longo de três períodos históricos, uma no final do século XIX, outra ali meio anos 40, anos 50 e outra nos dias atuais, né? E compara como é que era o papel, né? Como é que a sociedade aceitava isso nesses três períodos. É bem interessante mesmo.
Agora, o maior filme homossexual que eu já vi é Ben-Hur. Não, porque o Messala é totalmente apaixonado pelo Ben-Hur. Isso aí fica implícito, né, gente?
Gente, eu tinha sonhos eróticos com Ben-Hur. Eu acho que foi um filme assim, eu tenho ele em DVD aqui em casa, que de vez em quando eu tô muito sozinho, eu assisto, né, eu entro lá naquela banheira, né, com eles,
muito legal, é engraçado um filme assim que o público feminino fica suspirando, é uma história bem gay, porque é um amor, o cara ele quer se vingar de qualquer maneira do Ben-Hur, né? Quer matar o Ben-Hur, porque o Ben-Hur não quer saber dele, gente.
Tem uma coisa engraçada, que o roteiro do filme é daquele... O filme é inspirado num livro do Henry Sienkiewicz, mas o roteiro é do Gore Vidal, que é um grande escritor também, homossexual e etc. E o produtor do filme falou pra ele, olha, você vai no roteiro que você fez, eu achei interessante você dar a entender que o Ben-Hur e o Messala talvez na juventude tenham se relacionado, tenham tido um affair, e que o Messala não aceita que o Ben-Hur agora vá casar, não se interesse mais com ele, mas você não pode deixar o Charlton Heston perceber durante as filmagens. Tentaram fazer isso implicitamente, sem que o Charlton Heston era um cara muito, muito assim, de direita.
Conservador, né?
Muito conservador, então fizeram isso, deram a entender, mas de um jeito que ele não percebesse. Até o diretor falou pro outro ator, o Stephen Boyd, que fazia o Messala, olha, você dá uns olhares meio assim de desejo, meio apaixonados pro Charlton Heston, mas a hora que ele não estiver olhando pra ti, senão ele precisa perceber, ele vai ficar...
Pois é, gente.
Ai, gente, pra mim, quanto mais conservador, mais gostoso.
Certo. Então, e o Marcos, tem alguma coisa para falar sobre o tema? A gente pode até mudar o tema do podcast, que eu acho válido. Eu achei que o assunto abordado pela Xana Chanchada foi totalmente pertinente. O cinema não faz uma divulgação de maneira apropriada do que há de melhor pro público GLS, não é verdade?
Olha, eu acho que é o seguinte, já entrando nisso que a gente falou, que assim, O pessoal que defende muito essa coisa que o cinema americano ele domina, né, e tal, fala, não, mas é o que o público quer. Na verdade, eu acho que entra um pouco disso. Quer dizer que, por exemplo, o público GLS, ele quer ver só Homem-Aranha, ele não quer ver filmes que tratem da realidade dele, em que ele se veja no filme. O público, vamos dizer, o público de 40, 50 anos de idade não quer ver bons dramas, ele quer ver também filme de aventura. Quer dizer, público existe, a questão é que a distribuição tem que contemplar esses vários tipos de público, né, que são ávidos por cinema, né?
Mais triste, assim, que eu acho, é porque tem muito filme bom, né? Eu acho que a gente, esse negócio de rotular, mas assim, eu acho legal até o que nossos parceiros do filme com legenda fazem, que não é rotular um filme como gay ou não gay, eles rotulam filme como drama, comédia, porque filme é filme, né?
Sim, geralmente.
A gente encontra esses filmes de GLS só pra baixar e só encontra assim mesmo, né? Inclusive, assisti um ótimo agora que eu baixei, que é o Between Love and Goodbye, que é um filme que fala, um dos primeiros filmes que eu vejo que fala sobre casamento gay, assim, a convivência de um casal gay perturbada por uma terceira pessoa ali, de uma forma meio chata, né? Mas enfim, é um filme bom e que eu nem sabia que existia, só li a sinopse ali quando eu abri o site, que eu baixo os filmes, e me interessei, baixei, gostei bastante, já recomendei. Eu aqui eu faço DVDs, eu produzo meus próprios DVDs e saio distribuído para tudo quanto é amiga, né?
Uhum. Assim,
porque só assim as bichinhas conseguem ver um filminho bom, né? Mas enfim.
Mas olha, mas é isso mesmo que a Xana Chanchada estava falando. Porque como, às vezes eu tenho... Você quer ver um drama que não seja aquele formato ali que o cinema, vamos dizer, comercial americano faz. Você quer ver, por exemplo, um filme romântico, um filme de amor, mas não aquele formato da comédia romântica americana que a gente... Como é que você faz? Exatamente, você tem que garimpar o filme, você tem que gravá-lo, distribuir para os amigos, para os amigos também conhecerem, né? E tal. E é interessante porque às vezes o filme um pouco mais alternativo, ele dá uma outra visão, é um filme de amor, mas é um amor mostrado por uma visão um pouco diferente daquele do padrão, que é o seguinte, o americano, que é o cara conhece uma garota, eles brigam, eles se apaixonam, depois brigam, depois no final voltam, né? A gente quer ver às vezes uma coisa um pouco mais complexa do que isso, porque a vida humana é um pouco mais complicada, né? E tem filmes que retratam isso de uma maneira um pouco mais profunda, mais interessante, né?
Não
chegam aos cinemas.
Nem todo ser humano é plano, né? O ser humano ele tem vários aspectos a serem examinados, né?
Então, exatamente.
Mas o que acontece também, se vocês verem, é que aqueles filminhos que não tem final feliz, assim, você vai assistir no cinema, o filme comercial mesmo, que não tem aquele padrão de cinema americano, aquele filme que não tem um final feliz, as pessoas saem reclamando, falam mal do filme. Já tá tão assim na nossa cabeça que aquele filme tem que ser daquele jeito, e se mudarem, a gente começa a reclamar, o filme não vai bem comercialmente, eu acho que não recebe o valor que merece. Né,
sim, gente? É verdade.
Infelizmente é assim, já vi muita gente saindo no meio do filme, né? Mas enfim.
É verdade, não, então, e o pessoal, ele está acostumado a um formato de cinema, né? O filme que tem aquele final feliz, né? Que ficam todas, não ficam pontas soltas, entendeu? E tem esses filmes que eles deixam você decidir o final. O final fica em aberto. O que eu acho bem interessante também, mas não é todo mundo que aceita, né, Marcos?
Não é todo mundo que... Por exemplo, as pessoas realmente elas esperam um final feliz, aí quando vem um final que o casal não fica junto, ou que a relação não dá certo, ou mesmo que as pessoas estão num filme de suspense e elas não se salvam, elas acabam morrendo, o pessoal não gosta muito, né? O pessoal quer ver que as coisas acabem bem no fim, né?
A gente costuma fazer essa linkagem, cinema-literatura. A literatura tem uma... É uma literatura curiosa, interessante, porque eu sou bem por fora, eu mesma gostaria de conhecer muita coisa.
Olha, a gente aqui no Brasil tem um autor, né, de livros, assim, que geralmente tem uma temática de GLS, que é o Caio Fernando Abreu, né? E temos também um livro que, assim, que é o best-seller de literatura de GLS, né? Que é o Terceiro Travesseiro, né? Que é uma história ali de dois meninos, adolescentes, que se apaixonam. Todo mundo, eu acho que todo mundo na adolescência... Que já se sente assim, já voltado para a homossexualidade, já leu, tem pouca curiosidade, se apaixonou. É aquele tipo de livro que marca mesmo. Eu acho que todo mundo que eu conheço já leu O Terceiro Travesseiro ou algum conto do Caio Fernando Abreu, que também já está virando alguns filmes, tem alguns curtas baseados na literatura do Caio Fernando Abreu.
Certo.
Tem o João Silvério Trevisan também, né? Que é um autor, assim, importante e tal.
Paraíso é maravilhoso.
Exatamente.
Debate no Paraíso, do Trevisan, não é isso?
E tal, e ele, além de tudo, ele também ele é muito engajado no, nessa coisa dos direitos dos homossexuais e tal, dessa coisa da inserção mesmo do homossexual na sociedade, porque tem uma discussão também curiosa aqui. Acho que a homossexualidade ela já é muito mais aceita, não totalmente, claro, o preconceito existe, seja a homofobia, preconceito até religioso também, que às vezes influi um pouco, né? Mas por que às vezes tem demorado tanto, por exemplo, legalmente os homossexuais têm plenos direitos, por exemplo, da união estável, do parceiro poder herdar os bens de um companheiro que morre, etc., né? Por que tem essa resistência tão grande?
Gente, olha, tem eu acho que tem um nome para isso tudo, né? E é uma palavrinha bem pequena, assim, que o nome é hipocrisia. Eu acho que tem um filme agora que estreou no Festival do Rio. Eu não lembro o nome do filme, gente. É um filme que um rapaz fez sobre os políticos que são homossexuais e que no Congresso americano votavam contra os direitos dos homossexuais. Eu acho que é Fúria o nome do filme. Vocês procurem direitinho, Fúria. Ele vai chegar nas locadoras agora em dezembro, se eu não me engano. É um documentário, assim, bem no estilo de Michael Moore. E é muito interessante, fez muito sucesso no Festival do Rio, e é interessante, eu vi algumas partes do filme, não assisti todo, então não posso comentar muito, mas a sinopse que eu li é bem interessante e fala exatamente disso, das pessoas já se sentirem tão livres, né? Porque vocês veem no Orkut, tem muita comunidade gay, tem muita gente fazendo seu outing, né? Saindo do armário na internet, você vê muito Twitter, GLS, você vê muita coisa, isso colaborou bastante também pra gente poder, né, porque ali a gente tá se mostrando, mostra ali a nossa foto, mas enfim, a gente também tem como se expressar de uma forma que ninguém nos conheça, a gente se sente mais livre. Eu acho que esse avanço da tecnologia na comunicação colaborou também bastante pro nosso outing, né, mesmo sendo virtual, mas a gente se sente mais livre, conhece mais gente, tem mais informação, né, e pode baixar filminhos, né, também, porque... Viste a cabeça também a gente, né? Como falaria uma amiga minha aqui.
Falando nisso, você gostou do filme do Milk?
Ah, do Champagne.
Milk, gente, Milk é um filme que eu achei que todo mundo tem que assistir, tá? Eu acho que não, sem ser GLS, sem ser... todo mundo, porque afinal de contas é uma figura importante, né? Gostei bem mais da... Eu fiquei impressionada, chorei assim, eu me mijei toda quando eu vi o Champagne interpretando. Nossa, porque assim, a pessoa que tava do meu lado tava se incomodando de tanto que eu chorava, mas não era nem por conta do filme, era por conta do ator, que é maravilhoso. Ai, eu fiquei emocionado. Incrível mesmo, gente. Ai, nossa, eu entendo por que Madonna ficou tão louca por Champagne.
O Champagne, ele é um ator muito engajado também. Se você dá uma examinada assim na carreira do cara, o cara tem uns filmes que ele quer lutar contra coisas que ele acha errado. Eu acho muito bonito. Tem um filme dele também chamado Os Últimos Passos de um Homem, que ele critica a pena de morte. Eu acho fantástico. O Champagne, ele é um ator muito, muito legal e um ótimo diretor também. Porque ele fez aquele filme Na Natureza Selvagem.
Sim. E Na Natureza Selvagem foi um ótimo filme. Eu recomendo para todo mundo que está começando a querer estudar cinema ali, porque é um filme alternativo, foi considerado alternativo, apesar de a trilha sonora, né, que foi feita pelo Ed Vedder ali do Pearl Jam, ter vendido bastante lá nos Estados Unidos, mas é um filme alternativo que foi bem comercialmente.
Sobre o que a Shana falou do Hedwig... Eu acho esse filme que ela falou, o Hedwig, mais bacana do que certos musicais aí, como Moulin Rouge, por exemplo, que foram o maior sucesso e etc.
E o diretor é muito bacana. É o diretor que faz a Hedwig, né? Pra quem não sabe, o James Cameron Mitchell é aquela travestizinha lá que canta. A trilha sonora é maravilhosa. Ele saiu em turnê. O filme foi tão cultuado que depois ele saiu em turnê com a banda do filme, né? A Angry Inch, né? É, saiu em turnê pelos Estados Unidos fazendo show com a trilha sonora do filme, que é maravilhosa, né? E depois, a gente, quando a gente já tinha visto tudo, né? Aliás, foi o primeiro filme dele. Aí ele vem com um Short Bus, que fala sobre sexo de uma maneira, assim, bem explícita, né? Porque tem cenas de sexo explícito. Mas é o filme que eu assisti, mas depois de um tempo esqueci das cenas de sexo e me concentrei na história e na discussão sobre sexo que rola dentro do filme. É maravilhoso. É maravilhoso, sou apaixonada, apaixonada mesmo.
É, o Short Bus é um filme assim sobre a sexualidade e os relacionamentos sexuais na modernidade agora, né? E tal, e os conflitos que isso traz. Você gosta dos filmes do Derek Jarman também? Já chegou a assistir algum? Que é outro também cineasta que não fez filmes só sobre... Ele começou fazendo filmes punks, né? Com a temática punk e depois também fez alguns filmes sobre o tema da homossexualidade e tal, que também é bem cultuado aí.
Gente, não assisti ainda, confesso, né? Porque, assim, eu sou meio que da época lá do John Waters, né? Pra quem não assistiu ainda, Pink Flamingos, né? Com a Divine, que era a primeira travesti. John Waters, assim, pra quem é mais, assim, quem não conhece muito, vai lembrar que ele é o criador de Hairspray, né? Mas ele tinha ali como musa inspiradora a Divine, né? Que fez Pink Flamingos, que também tinha cenas de sexo explícito e tal. É bacana, vocês encontram pra baixar facinho também.
Olha, e o Jotas é um cara importante pra caramba. É. A gente ainda não tinha recomendado nenhum filme dele aqui, foi bom ela ter lembrado que é um filme importante pra caramba, viu? É um diretor importante aí do cinema alternativo, do cinema mais autoral. Que a gente até tinha passado em branco por ele até agora.
É verdade. E hoje em dia, o Hollywood? Hollywood tem muita coisa, assim, tem um certo moralismo com relação ao homossexualismo, né, Xana?
Tem. Eles fingem que não tem, né? Porque você encontra muito seriado, eu acho que agora é moda, todo seriado ali produzido em Hollywood... Tem um gay na história, né? A gente vê, assim, Ugly Betty, nesses seriados mais teens, teve Will and Grace, né? Mas, enfim, parece que tem que... A veia cômica tem que ser um gay. Nem sempre tem uma veia ali dramática, alguma série que coloque bem à frente, né? Ou quando tem algum filme, o filme já tem aquele... Olha, tem um gay naquele filme, né? Como aconteceu, aliás, aconteceu em Woodstock, o novo filme do Ang Lee, parece que também tem uma história homossexual, né? E foi um filme que tem sido bem recebido em festivais, mas quando ele foi lançado nos Estados Unidos, não foi bem recebido, né? Como foi recebido Brokeback Mountain. Mas, enfim, ainda é muito escondido. Eles fingem que não tem nenhum problema e tudo mais, né? Mas, enfim...
E como é que você se sente? Porque eu acho isso daí uma coisa interessante da gente conversar. Eu acho que na televisão ou no cinema, tá não generalizando, né? Mas o pessoal tem sim a associar o gay com a veia cômica da história. Eu acho isso daí que isso aí é uma coisa que me incomoda, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum preconceito com relação a isso, a nenhum gênero de homossexualismo. Eu acho que incomoda um pouco a gente ver que a homofobia, ela tá meio que inserida na sociedade, né? Também por causa de questões religiosas, o pessoal é meio homofóbico, você não acha?
Eu acho que sim, gente. Parece que, assim, gay sempre tem que ser engraçado, né? Então, você vê... A gente realmente, assim, eu sinto que o espírito gay é engraçado, mas tem alguns dramas, né? Tem algumas coisas que a gente passa no dia a dia... que não são tão engraçadas assim, né? Eu me sinto um pouco incomodada, mas por outro lado, é uma coisa meio chata que eu vou falar agora. Eu também sinto que a representação que a gente tem algumas boas representações na televisão de gente que é gay, assumida, e que ganhou um espaço muito bacana. É o caso ali do Evandro Santos, que faz o Christian Pior, que eu acho que é um grande representante, é um rapaz batalhador, inteligentíssimo, né, por sinal, e mas que cai na veia cômica, né? Mas assim, você vê que sempre é desse jeito. Você vê lá no, em algum programa de comédia, tem aquele gay, no caso do Zorra Total, que tem aquela aberração lá do Patrick, né? E que depois já colocaram ali ele junto com uma menina e tudo mais, porque não podia ter um personagem tão gay assim, né? E nas novelas também você vê que tem sempre um personagem gay, ou ele é muito dramático, no caso, se for menina, se for lésbica, é muito dramática, e se for gay, homem, é muito engraçado, né? Mas é aquela coisa, a gente está começando a mudar isso, mas depende só dessa nova geração que está chegando aí, que acho que está bem mais cabeça aberta, a gente consegue conversar numa lanchonete sobre ser gay, sobre namorado, consegue se assumir mais cedo para quem, para os colegas na escola. Isso está acontecendo, mas não vai mudar tão cedo assim, não. Vai mudar aos poucos, né? Eu ainda acho que eu vou estar viva quando eu assistir a primeira novela com um protagonista gay, né? Louca.
Ai, tomara. Eu acho que que merece. Então, e tem esse...
E um protagonista que eles não façam de maneira caricata, né? De preferência. Um protagonista que seja mostrado de maneira, né, realista, digamos, né? Assim, não usem ele para fazer humor e caricatura, né? Usem ele para ser o centro dramático da história, né? Como os héteros são, né? Nas histórias de amor e etc, né? E tal.
Sim, claro. E é uma coisa assim, gente, porque bicha é fogo, assim, né? Bicha, quando o personagem não é caricato, elas reclamam. Quando é caricato demais, reclamam também. Mas eu acho que existe um meio termo, tem gente que consegue encontrar, né, esse meio termo. Tem alguns bons filmes que você vê um gay, assim, assumidamente gay. Eu acho que teve uma novela, não sei se foi Paraíso Tropical, que tinha um casal gay, que era assim, que era o Carlos Casagrande, que fazia, que eles eram bem homenzinhos, né? Era nada caricato, mas tava ali, já é um início, né? Mas a gente acha que tem duas produções de série gay que tá para estrear, mas estão tendo um problema de distribuição. Elas não estão conseguindo vender, acho que já tentaram Multishow, já tentaram GNT, mas não estão conseguindo vender essas duas séries, que acho que é Farm 39, alguma coisa assim, e Meninos do Rio, né? São duas produções de série, vocês conseguem encontrar o trailer aí no YouTube, e são duas séries que parece que são boas, assim, né? Tem uma coisa meio Queer as Folk, né? Que é um seriado também americano e canadense, né? Baseado no seriado inglês, que fez muito sucesso, mas, assim, tá tendo problema de distribuição, né? Então, uma emissora, né? Uma rede de comunicação consegue colocar dois gays ali, né, sérios, numa novela, não consegue distribuir um seriado gay numa emissora onde meia-noite passa sexo explícito como Multishow, aí é complicado, né?
Sim, verdade. E aí você falou que mora em Manaus, é isso, né?
Não, eu morei em Manaus, gente. Morei em Manaus. Agora estou em Fortaleza, terra do sal.
Certo.
Manaus é a terra do fogo, né? A terra do fogo, que é aquele bafo do demônio. Nossa, nossa.
Deve estar um calorão aí, né? Porque aqui tá super chuvoso, o tempo tá muito
frio. Aqui tá um calorzão, tô só no meu topless, tô só com a parte de baixo do biquíni, né? Mas tô aqui, tô arrasando, né? Quero ficar aquela marquinha que hoje eu vou sair bem piriguete à noite, dia das crianças.
Certo. Então, e aí em Fortaleza tem, aqui em São Paulo tem a parada do orgulho gay, né? Aí em Fortaleza tem porque é bem representativo, né? O pessoal se une, faz as passeatas, reivindica os direitos, né, Xana?
Gente, tem sim, viu? Tem. Mas assim, eu particularmente sou assim contra levantar a bandeira numa coisa que as pessoas mostram que são exatamente aquilo que as pessoas pensam. Então, a parada gay aqui de Fortaleza, eu vou dar duas experiências para vocês, tá? A parada gay de Fortaleza, a parada gay de Manaus. A parada gay de Fortaleza é uma coisa assim, todo mundo se pegando mesmo, né? Não tem aquela coisa mais que a gente tinha antes, que era lutar pelos nossos direitos, mostrar que a gente é gente como todo o resto, não existe isso, mostra que o gay é depravado, eu acho isso muito chato. Então, eu não vou, eu não gosto, não vou, eu faço a minha parte, sim, vou nas associações, vejo quem tá precisando de alguma coisa. Tem muito gay, assim, que foi abandonado pela família, foi expulso de casa, que tem alguns albergues aqui em Fortaleza que recolhem essas pessoas. Então vou lá, dou roupa, né? Vejo aquele que é mais gatinho também, né? Pra casa, né? Dando comida. Enfim, e a Parada Gay de Manaus, que é super engraçada, assim, que a Parada Gay de Manaus, as bichas ficam todas ali, porque acontece na Praia da Ponta Negra, em Manaus, e aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, né? Em Manaus, acontece uma coisa muito engraçada, que então as bichas ficam todas ali no calçadão da Ponta Negra, e quem sai atrás dos trios são os héteros fingindo que são gays, então imitando gay, né? As bichas ficam só olhando, elas não querem se meter, têm vergonha. Então, por isso que é complicado, né? Será que a gente também não tem culpa, nós, gays? Também não temos culpa de a gente não estar tão legalizado hoje em dia, né? De a gente ter nossos direitos, porque tem muita gente que tem vergonha, e quando não tem vergonha, mostra que é aquilo exatamente que as pessoas têm preconceito, né? Então é uma discussão, assim, muito chata mesmo. Aqui em Fortaleza é pior ainda, porque a Parada Gay já pegou, então, a fama de ser uma parada onde você vai ver depravação, roubo, né? E muita gente fazendo sexo até nas esquinas e tudo mais. É complicado, infelizmente, mas enfim. Eu levanto a bandeira é de que cada um tem que ser feliz do jeito que é. Independente de ser gay, independente de ser lésbica, independente de ser surdo, mudo, cego, tem que ser feliz do jeito que a gente é. Então eu levanto a bandeira do ser humano, não do gay.
Que legal, que declaração bonita. Então, eu queria te perguntar, já que você falou que já trabalhou com cinema, como é que funciona esse mercado, assim? Como é que você se associou a isso? É uma curiosidade que eu acho que quem está escutando a gente gostaria de saber, por exemplo.
Gente, assim, porque eu participei da época do cinema, ai, que vergonha, eu tô toda rubra. Eu participei de uma época que o cinema, assim, não era bem cinema de arte, né? Que foi ali o início de 1980 e poucos, né? Conheci Davi Cardoso, né? Grande Davi Cardoso, o bote grande da Davi Cardoso nisso. E ele me colocou ali em alguns filmes, mas como vocês podem ver no meu blog, né, que é o Cine Chanchada, a Tereza Berenice, que é minha amiga, né, a Tereza Berenice já falou como é que é a minha história, né, porque eu comecei interpretando a empregada número 1, a servente número 2, eu nunca protagonizei nenhum filme, né, e nunca participei de nenhuma cena de sexo, né, porque ali no finalzinho, assim, no início dos anos 80, aliás, acho que 84, as coisas no cinema brasileiro começou a desbundar demais, né? Então, era sexo explícito mesmo, né? Mas, assim, eu era louca pra participar, mas sempre foi empregada, que servia champanhe na hora que a Matilde Mastrante estava lá mostrando o peito, né? Aliás, conheci Xuxa também, quando Xuxa fez o Amor Estranho Amor.
E a Xuxa é uma que ela simplesmente resolveu recolher todo o material possível que tem no Brasil. Ela tem uma vergonha imensa do início de carreira dela. Que absurdo, né?
Marcos, assistiu Amor Estranho Amor, querido?
Eu não assisti porque, olha, eu vou ser sincero, eu não tinha muita curiosidade em ver a Xuxa nua, não, viu? Eu já quando quando ficou...
Mas é feia mesmo, meu filho, é muito feia. Gente, assim, né? Ela tinha só 16 anos quando essa criatura fez esse filme. 16 anos, né? Então, o filme foi feito em 79 e foi lançado em 82, né? O que é muito engraçado. É porque a Xuxa proibiu a venda no Brasil, mas além das cópias piratas, o filme foi vendido nos Estados Unidos, né? Acho que vocês encontram o Amor Estranho Amor pra vender. Lá nos Estados Unidos, em DVD, eu tenho.
Então, eu não assisti também ainda.
Inclusive, quando ela foi tentar...
Aliás, qualquer dia que eu encontro... Aliás, quando eu for encontrar a Xuxa algum dia, eu vou levar, então, eu vou levar a minha cópia da Amor Estranho Amor pra ela assinar. Claro, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Vou mandar ela assinar bem no peitinho dela, que tá na frente da capa. Ai, eu tenho mágoa da Xuxa, ali. Vocês não entendem, que eu também já tentei ser paquita.
Ai, as paquitas, né? Tem algumas que ainda estão na televisão. Acho que a Letícia Spiller, né, Marcos? Não lembro.
Tem umas que depois entraram em novela da Globo, mas eu acho que tem umas que acabaram vindo atriz de novela e estão até hoje, né, em atividade e tal. A Letícia Spiller, eu não lembro de mais. Acho que é só ela que eu lembro que até hoje tá.
Sim, Bora parar de falar de Paquita, porque você contar essa história que quando eu fui Paquita, né? Eu, como era de Manaus, a minha apelidou de Pirarucuxa. E eu não gostei desse apelido, tá? Que ela achava que eu era fedorenta como Pirarucu. E tem outra, a Xuxa tinha preferência dela assim, ela e Marlene Matos tinham a preferência dela assim com as Paquitas, né? Tinha uma tal de sorvetão lá, que elas gostavam bastante, né? Nem falo pra vocês o que, que a gente faz com o sorvete, né?
Ai, caramba! É verdade! Pois é. Então... E como é que foi conhecer o...
Mas aquele calor do Rio de Janeiro, um sorvetão vai bem, é assim mesmo.
O Marcos, com a piadinha do Marcos.
Então, gente, como... Davi Cardoso é fantástico, é fantástico. Davi Cardoso, assim, eu me lembro quando eu conheci ele, né? Quando eu conheci ele, eu tava já no Rio de Janeiro, né? Eu tava ali no Leme, ali perto do Leme, já indo pra Copacabana. Eu tava assim, estamos esperando num ponto, ele chegou por trás de mim, eu senti alguma coisa estranha, eu achava que era um cachorro lambendo meu bumbum, mas não, era o Davi Cardoso, né? Sem cueca.
Caramba,
aí falou, oi, bem, olha, eu tô procurando algumas atrizes e tal, e você tem um perfil, assim, de atriz. Aí eu virei, né, porque eu tava desfilado, né, e achou que eu tinha um perfil. Quando eu virei, ele falou, não, você tem cara de figurante mesmo, então bora lá. Ai, ai, mas enfim, a gente teve um casinho, até que a mulher dele descobriu, foi assim que eu vim parar no Ceará, né?
Olha,
me fugida da mulher do Davi Cardoso.
Mas vem cá, Xana, você chegou, por exemplo, na época que você trabalhou com ele, como é que era a coisa da produção dos filmes dele? É, essa coisa dele conseguir recurso, dele distribuir os filmes, como é que era essa coisa aí da produção, do trabalho de fazer os filmes? Era muito artesanal, tinha recurso, não tinha? Como é que te pareceu isso?
Gente, naquela época tinha uma produtora chamada Boca do Lixo, né? O que aconteceu foi o seguinte, as pornochanchadas brasileiras faziam muito sucesso mesmo. Então, o que aconteceu foi que veio Garganta Profunda, veio aquele filme japonês, que eu esqueci o nome agora, que tinha também cenas de sexo explícito. Isso, Império dos Sentidos. Então, o cinema brasileiro se sentiu assim, pra trás, que eles fizeram, quiseram também fazer isso, né? Fazer filmes com cenas de sexo explícito. Inclusive, Davi Cardoso fez um que eu participei, até que foi, então, Adão, As Sete Mulheres de Adão, que eu tô lá também, mas eu sou empregada número 3 nesse filme, né? E que tinha cenas de sexo explícito e ficava mostrando o pinto dele toda hora. Quanto à distribuição, o filme era bem distribuído, sim. Só que nessa época, a gente teve um problema, então, com alguns lançamentos, já que tinha muito filme que não podia ser distribuído porque tinha cena de sexo. Mas a gente sempre colocava alguma coisinha a mais, alguma montagenzinha ali, não mostrava o sexo todo. Mas a distribuição era feita pela Boca do Lixo em algumas vezes. E outras vezes, algumas outras produtoras assim, pessoais, né? Então, a pessoa negociava ali a exibição do filme com algumas salas de cinema. O próprio diretor, isso aconteceu muito com o Davi Cardoso. O próprio José Mojica Marins, né, também fez filme pornográfico.
Caixão, né? Isso, ele tem um filme que é o 24 Horas de Sexo Explícito, depois 48 Horas de Sexo Alucinante,
isso
não é isso?
Isso mesmo. O José Mojica Marins, né, você tá falando?
Isso, o José Mojica Marins, que ele tem outro que é A Quinta Dimensão do Sexo, enfim, ele tem alguns, né, que ele fala que ele precisou fazer também por causa que os filmes dele, de terror, nem sempre ele conseguia ganhar grana, né, não tinha um grande público, era um público meio restrito, e ele, por questões financeiras, ele acabou fazendo tal. Mas olha, eu acho os filmes pornôs dele bem divertidos, eu gostei na época que eu assisti.
Ah, mas safadinho.
Ele amaldiçoa um pouco esses filmes. Tá certo que ele amaldiçoa todo mundo, né? Quando ele tem chance. Mas eu acho
até bacana, viu? Eu vou dar uma indicação pra vocês. É um documentário que passa de vez em quando no Canal Brasil, mas a gente encontra pra baixar também, que é Tá Bom Pra Você, Foi Bom Pra Você, Benzinho, né? Que é um documentário sobre essa época do cinema da pornô chanchada, desde o início até o final, que o final realmente foi quando eu entrei, né? Quando o filme, então, quando o filme já tava assim com sexo explícito muito assim, mostrava tudo, tudo, tudo mesmo. Aí então começou a ter um declínio, assim, né? Mas a gente teve a perda da pornô chanchada, mas logo em seguida ganhou um Xuxa contra o Baixo Astral, né? Isso, Xuxa, Lua de Cristal, que é tudo no mesmo nível pra mim. Tudo no mesmo nível, só é a putaria só é disfarçada.
Então, engraçado que desses filmes pavorosos ela não tem vergonha, né?
Ela não tem vergonha. Ela lançou a coleção em DVD. É. E o pior, eu comprei... Ai, ai, mas enfim,
pois é,
né?
Mas chato a Xuxa ter... Tipo assim, eu acho sempre chato a pessoa tentar, sei lá, esconder de alguma maneira o passado, ou renegar o passado. O passado faz parte da gente, faz a gente ser o que a gente é, né? Sei lá.
Pois é, e tem uma coisa engraçada, que até a gente aproveitando essa coisa do cinema comercial versus cinema alternativo, e o que também a gente tava falando da porno chanchada, etc., que é engraçado que hoje, por exemplo... Não só hoje, já há muito tempo, os filmes alternativos e tudo, os filmes mais autorais, eles usam cenas de sexo com mais liberdade e até de sexo explícito. Filmes até que são feitos, que tem uma temática séria, dramas ou comédias, etc., em que os diretores inserem cenas de sexo explícito. Isso já acontece no cinema alternativo há muito tempo e hoje tá até a coisa mais aceita, né? Você tem o Short Bus, que você mesmo tinha falado, e outros filmes aí que...
Tem aquele Anticristo também, do Lars von Trier, tem cenas de sexo explícito,
né? Isso, já começa com a cena de sexo explícito e tudo, entre o casal ali, né? Uhum.
É. E já tinha tido essa experiência, então, com o próprio Lars von Trier, acho que com Os Idiotas também, tinha cenas de sexo explícito. Mas o que eu acho interessante é quando a gente aborda esse tema, ou quando tem cenas que estão no contexto do filme. Por isso eu acho que Short Bus é uma obra-prima, porque você tem aquelas cenas de sexo explícito ali, algumas eu realmente fiquei excitada, né? Mas enfim, eu acho que aborda tão bonito, assim, uma forma tão bonita e poética o sexo, que a gente esquece. Tem uma hora que eu esqueci, que eu acabei de ver uma homenagem a Truá entre três gatos maravilhosos, entendeu? E começa a me concentrar na ideia do filme, que é como resolver problemas de relacionamentos modernos.
Sim.
E a maioria deles está relacionado ao sexo, né? Eu acho isso lindo, né? Demais. E eu acho bacana que isso... Olha aí, a gente consegue discutir isso num cinema alternativo, não no cinema comercial. É mais difícil, é mais complicado, né?
Exatamente.
Por exemplo, e você, Angélica, o que você acha dessa coisa por exemplo, do filme, que não é um filme pornô, tal, ele é um drama, é uma comédia, é um filme sobre relações, ele conter cenas de sexo explícito, você acha que dentro de um certo contexto funciona, pode não funcionar?
Por sinal, eu assisti um filme chamado Nove Canções, que ele tem cenas de sexo explícito, mas é um filme muito interessante que fala sobre o comportamento humano, é um casal e suas crises, seus problemas. Eu acho que o sexo, ele não, eu acho que é válido, não tenho nenhum problema com isso. Ele até citou o Brokeback Mountain, e eu acho um filme muito legal, e é um filme do Ang Lee também, por sinal, né?
Oi, é daquele diretor chinês Ang Lee, né, que do Tigre e o Dragão e outros sucessos aí, né?
Que fez agora aconteceu em Woodstock aqui também, que tem algumas cenas gays e tudo mais, e tá sendo assim super bem aceito em festivais. Eu acho que o Ang Lee é um que já transitou entre cinema alternativo e cinema comercial, quando ele fez aquele pavoroso Hulk, né, gente? Hulk ninguém merece, pelo amor
ninguém
de Deus.
Ninguém merece. Muito ruim. Pô, então, vamos deixar aqui uma sugestão de alguns filmes cada um? O que você acha, Marcos?
Eu acho que é uma boa.
Então, o que a gente pode indicar pra turma aí? Eu acho que a Xana Chanchada já indicou filmes maravilhosos aí. É só o pessoal pesquisar. Se não encontrar, procurar aí pelo John Torrent. Nosso amigo aí que ajuda aí numa hora dessa, né?
Pois é, né? Essa é outra discussão aí que pega, né? Que anda pegando muito, né? Baixar, não baixar. Mas é como acho que a gente falou aqui, né? Não tem jeito. Se você não consegue achar numa locadora e você não tem exibido numa sala de cinema, você vai ficar sem assistir, né? Vai ser privado daquilo. Complicado.
É claro.
se distribuir, a gente consome pelas vias, né?
Sim, sim. Um filme bonito também, a gente não comentou, mas, por exemplo, aquele filme Filadélfia, do Jonathan Demme.
Filadélfia é um clássico, realmente merece uma atenção. Pra quem não viu ainda, né, se tem alguém que não viu ainda, tem que assistir, Filadélfia é fantástico. O Tom Hanks é gostoso.
Filadélfia é legal. Tem outro filme que eu não assisti, mas é de um diretor. O nome é Marcelo Pinheiro. O nome do filme é Plata Queimada. É filme de
Plata Queimada, fantástico. Plata Queimada é um filme argentino, se eu não me engano, né? Fala sobre dois gangsters gays. É maravilhoso. Tem que assistir, até mesmo porque os dois atores são os atores mais lindos que eu já vi no cinema latino-americano, viu? E a história é muito bem montada, a fotografia é excepcional, tem que assistir.
Um diretor também que faz filmes legais, que também tem essa temática, é o Almodóvar, né? Tem um filme dele chamado A Lei do Desejo, com o Antônio Bandeiras, né?
Isso. Ai, meu Deus, Almodóvar, eu adoro Almodóvar. E é amiga, é colega, Almodóvar é gay, maravilhoso.
É, ele é incrível. Outro filme que a gente assistiu...
O Almodóvar é até difícil a gente recomendar um filme só, né? Acho que a filmografia do cara inteira é...
Ótima,
é recomendável.
Gente, ó, aí, ó, desculpa interromper, mas Almodóvar é uma pessoa que tem... Um diretor que tem problema de distribuição em várias salas brasileiras, né? Tem muito tema no Brasil que a gente só encontra quando vai pra locadora. Inclusive, esse último filme dele, lá do rapaz que é cego, como é que é o nome mesmo? Alguém lembra? É fantástico. É fantástico mesmo. Eu tenho aqui ele no meu computador, porque eu baixei, já sabendo que não ia estrear aqui em Fortaleza, eu baixei ele, porque tem a Penélope Cruz e disse que não. E é realmente na melhor interpretação que a Penélope Cruz já fez na vida dela, viu, gente? É fantástico mesmo.
Olha só uma coisa engraçada, por exemplo. Ainda voltando nessa discussão do cinema comercial e autoral e da distribuição. Você consegue assistir um filme com a Penélope Cruz, dirigido pelo Woody Allen, numa grande sala de cinema, numa sala de cinema de uma rede, não, de uma dessas redes aí, mas do Almodóvar você não consegue.
Sim, é verdade. É? O Almodóvar é um diretor maravilhoso. Vale a pena ser citado.
Então, falando em Almodóvar, Abraços Partidos, o nome do filme.
Isso, Abraços Partidos.
Quem já tá com medo, então, de não conseguir assistir o filme, pode baixar, que já tem pra baixar, em altíssima qualidade. A pirateira.
Então, um outro filme com temática gay também, por exemplo, é o talentoso Ripley, né? Que tem uma versão recente com o Jude Law e o Matt Damon. Ah, vocês assistiram esse?
Fantástico.
É, o original era o Sol por Testemunha, né? Porque ele é uma refilmagem de um filme que é com a Alain Delon, né? O original.
Eu gostei muito de Talentoso do Ripley. É legal que é bem implícita, é assim, uma coisa meio escondidinha, né? Não é tão assim, aberto, né? Eu vou indicar pra vocês, então, só mais um, porque eu sou intrometida mesmo. É um outro musical, então, que estreou, que tem pra baixar também, que é Where the World Mine, o nome do filme. Where the World Mine, né? Opa. Que é sobre a encenação ali do sonho de uma noite de verão, né? Esse filme já vem originado de um curta-metragem também, eu acho que ele é canadense, se eu não me engano. Que, então, é um ensaio do Sonho de uma Noite de Verão e como que um dos meninos que participa do filme vai fazer para conquistar o rapaz que está interpretando um dos protagonistas na peça. É também muito bacana, é diferente. Fica aí essa dica para vocês.
Ah, ótimo. Então, comentando um outro filme que eu acho que é de uma atriz maravilhosa, vocês devem conhecer a Felicity Huffman. Ela é atriz daquela série Desperate Housewives. Então, ela fez um filme chamado...
Desperate Housewives.
Isso, é Transamérica, é um filme de 2005. E ela tá maravilhosa, ela tá interpretando um homossexual que quer se operar. É uma história bem dramática, que ele descobre que tem um filho. E é bem numa parte da vida dela que ela ainda não fez a cirurgia, ela tá tendo um pouco de problema pra conseguir grana. Vocês assistiram esse filme, Transamérica?
Oi, eu assisti.
Eu assisti, achei fantástico.
Tem um final lindo esse filme, é muito bonito.
É, o filme é muito bacana mesmo. Então, e ela tá, a Felicity Huffman tá muito bem. Então, e essa coisa do porque poucas vezes foi abordado no cinema, eu acho que essa coisa da relação de um transexual com seus filhos, com um filho homem e tal, né? Que é uma coisa que é complicada realmente, né? E tal, dramática e tal. Mas o filme também deixa claro que o amor do, entre pais e filhos, ele pode muito bem superar isso tudo e ter uma relação de pai e filho normal, saudável, muito bacana e tal.
Sim. Falando no cinema nacional, que é muito rico de coisas legais, tem o Madame Satã, né? Interpretado pelo Lázaro Ramos. Assistiu esse daí, Xana, Chanchada?
Eu assisti e eu tenho que dizer pra vocês que sou amiga do Carinha no Ar, que é cearense, diretor maravilhoso, que dirigiu também o Céu de Sueli, inclusive estreou agora com um filme no Festival do Rio, ganhou o prêmio de melhor diretor, uhul, né, no Festival do Rio, com, eu esqueci o nome do filme, é muito bacana também. O cinema nacional agora tá com um filme aí que dizem que vai fazer muito barulho, né, que tá com estrelas, eu esqueci o nome do filme também, gente, eu sou péssima, tá, que eu não tomei meu remédio hoje. Mas enfim, tem um filme brasileiro que vai estrear com temática gay também, né?
E você gosta daquele filme Priscila, Rainha do Deserto? Esse daí é um filme americano que eu acho muito legal também. Ele aborda a homofobia, o preconceito do pessoal, e eu acho demais esse filme. Lembra desse?
Lembro, e ele é australiano, gente. Acho que ele não é americano, ele é australiano.
Ah, exatamente, australiano, é verdade, desculpe.
Na Austrália... Ele é super bem cultuado, muito bem cultuado mesmo, assim. Tem até um musical dele, gente. Vocês encontram no YouTube vídeos do musical que fizeram do filme, pra vocês terem ideia de como ele é importante lá na Austrália.
Opa, vou ver se eu consigo assistir no YouTube as cenas do musical, que deve ser bacana. Eu lembro que tem um lance nesse filme também, que tem um personagem que é aquele Hugo Weaving, que é o que até participou do Matrix também, etc, que também tem um lance da relação, isso, que tem a relação dele com o filho também, né, do filho aceitar essa coisa dele, dele fazer um show de transformismo e etc, e o filho acaba até achando muito bacana, muito bonito quando ele tá montado e tal, né, e também eu lembro
do personagem... É maravilhoso.
Opa, e eu lembro também do personagem do Terence Stamp nesse filme e tal, que ele era aquele sujeito todo fino, né, e tal, todo, era uma dama, né, mas quando alguém pisava no calo dele também, ele sabia se defender, soltava o verbo no pessoal que você morria de dar risada, né, e tal.
Gente, ó, o nome do filme brasileiro que vai estrear, que já tem trailer no YouTube também, que vai estrear com essa temática, aliás, duas temáticas bem, bem assim, bem polêmicas, que é a homossexualidade e incesto, né? É o Do Começo ao Fim, que é com Fábio Assunção, né? É a história de dois irmãos que se apaixonam. É um filme que já tá fazendo muito barulho, assim, tá ganhando uma campanha viral no Orkut, no Twitter, bem, bem significativa, e eu tenho certeza absoluta que vai fazer sucesso, viu?
Outro filme também que o pessoal colocou nesse site aqui, quando eu dei dando uma visualizada, o pessoal fala que também é um filme que tem temática gay também, mas o pessoal não assume. É aquele Entrevista com o Vampiro, por exemplo. Antônio Bandeiras, Brad Pitt, Tom Cruise, Christian Slater.
Ai! 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 Não fala, menina. Tem que vir aos poucos. Fala assim tudo de uma vez, a tia Xana explode.
Ah, então, esse filme aí, ele também tem uma temática, que é uma temática gay, só que é subentendido, né, Marcos?
É, porque os vampiros, eles teoricamente não têm sexo, né, mas eles sentem prazer, eles têm orgasmo sugando o sangue um do outro, etc, né, então fica... E evidentemente o Lestat e o Louis, eles têm uma paixão, assim, um grande amor mal resolvido, né, que
tá, é aquele atrapalhado casal... pela vampirinha, né?
É, exatamente, atrapalhado pela vampira Cláudia, e também o Antônio Bandeiras, o personagem dele, que é o Armand, né, se eu não me engano, quando ele vê o Louis, ele cai de paixão na hora, né, e tal.
Ai...
Ai.
Ai. Olha, eu acho que eu vou alugar entrevista com o vampiro.
É uma coisa até interessante que, pô, tem um lance, por exemplo, assim, o Louis tem, ele larga o Lestat pra poder ficar com a Cláudia, né? Com a vampirinha, pra ser uma espécie de pai dela. Sim. E o Armand vendo...
Ou não, né? Pera aí, esse negócio dele ser pai dela é uma coisa que até hoje é discutida, porque o pessoal... Porque ela era uma... Apesar do aspecto infantil...
Vadia!
Sim.
Ela era uma mini vadia pra mim.
Exatamente. Apesar do aspecto infantil, era uma... Pô, tinha 200 anos.
Isso.
É, vadia! Vadia!
E aí o Armand acaba matando a Cláudia pra poder ficar com o Louis, né? Então era uma coisa desse jogo amoroso e tal, né? É curioso mesmo o filme. Fica difícil negar, né?
É engraçado que... Na série True Blood também teve essa discussão, né, com um dos vampiros, então, aquele vampiro mais gostoso, né, que também tinha alguma paixão pelo criador dele, né, também... Os fãs do filme negaram, não existe negócio dessa relação homossexual. Mas não é uma relação, nos vampiros não é relação homossexual, é só sexual, né?
Ah, é, pior que é exatamente isso. Agora, Xana, eu também tenho uma dúvida aqui sobre essa questão dos filmes que tem algo de homoerótico, mas é escondido. Afinal, Top Gun é ou não é?
Gente, é... Porque eu tomo assim pelos filmes que minhas amigas têm na prateleira, né? A minha amiga está vestida, que é a Paulinha Perigo, né? A Bruna Skatistinha, e tem a Teresa Berenice também, que é... Todo mundo tem Top Gun, Ben-Hur em casa.
Pois é, tá vendo?
Tem Super Xuxa com a Pastal. Ai, meu Deus, hein? Acho que a partir de hoje todo mundo vai ter entrevista com vampiro.
Opa, é isso mesmo.
Ai, que legal.
Ai, eu vou já montar minha banheira, colocar minha televisão lá dentro do banheiro, ligar meu chuveirinho e assistir entrevista com vampiro e ser feliz hoje à noite.
Então, o pessoal quer dar suas considerações finais sobre o tema. Eu acho que depois da nossa excelente conversa, eu vou trocar o tema aqui do podcast, tá?
Bom, eu gostei bastante da conversa. A gente ia conversar sobre um outro tema, mas eu acho que acabou sendo muito pertinente. O tema surgiu por si só e foi bem bacana e tudo. E gostei da participação da Xana. Obrigado pela participação da Angélica também e tudo mais. É um prazer estar aqui no MasmorraCast, como sempre. E eu termino com duas indicações de filme. Pode ser?
Claro.
Ainda sobre o tema do homossexualismo, acho que tem um filme que fez um sucesso uns anos atrás e tal, e que hoje talvez seja pouco visto, que é o Morango e Chocolate, tal, que é um filme bem bacana e tudo. E tem um diretor assim importante do cinema italiano, que é o Ettore Scola. Ele tem um filme chamado Um Dia Muito Especial, Una Giornata Particolare, que também lida do tema da descoberta do homossexualismo durante assim, a adolescência e tudo, que é um filme também muito bonito, muito poético. Acho que esses dois aí valem a pena, quem já viu, rever, e quem não conhece, dá uma assistida. E acho que é isso.
Que legal. E você, Xana Chanchada? Posso chamar só de Xana ou chamo Xana Chanchada?
Pode chamar de Xana. Todo mundo adora me chamar de Xana.
Então,
quando eu tô na praia, saio do mar, lá vem a Xana toda molhada. Pode chamar de Xana.
Então, você tem mais alguma indicação? Gostaria de fazer uma consideração final?
Ah, eu queria fazer uma consideração final, que eu adorei a voz do Marcos. Me liga, depois a gente se fala aqui no MSN. E que eu adorei. Gente, é o primeiro podcast que eu participo ao vivo, né? Que eu tenho uma coluna no outro podcast, que é Homenagem à Tripla A com a Tia Xana, que eu indico sempre três filminhos, né? Mas eu adorei, assim, foi fantástico. Angélica é um amor. Marcos, eu acho que é um tesão, né? Depois a gente conversa. E termino fazendo uma indicação, assim, que eu acho que é um filme que a gente deixou passar batido, mas que é um filme que é antigo, mas que aborda essa temática de uma forma bem interessante, que é Um Dia de Cão, um gostoso, maravilhoso, Al Pacino, né? Vocês têm que assistir, você bichinha que pensa que filme é só aquela coisinha de sexozinho, não é, tá? Filme também é inteligente, dá pra gente pensar, dá pra gente se divertir, e eu vou falar só uma coisinha a mais. Eu acho que, independente de ser gay, independente de ser qualquer coisa, o importante, gatos, é ser você. Seja você, seja feliz, vá ao cinema, curta. Se não tiver o filme que você quer, vá na locadora, veja se não tiver, baixe. Eu sou a favor de baixar filme.
Tá certo. Então, eu agradeço a presença de vocês. Foi muito legal conversar com vocês. E participem lá do nosso blog, lá, deixem comentários com a gente. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar pelo contato.cinemasmorra@gmail.com. Pode deixar e-mail de voz que a gente também coloca no podcast, tá? Eu agradeço você, Marcos, pela tua participação. Agradeço a Xana.
Obrigado.
De coração, tá? Muito obrigada, viu, querido?
É isso. Olha, na próxima eu quero estar também, viu?
Ah,
não,
amei.
Bem que não tem, que agora que a Xana entrou, agora que a Xana entrou, a Xana vai ser difícil de sair.
Tá.
Ainda mais com o Marquinhos aqui.
Tá, ok. Muito obrigada, tá? E a gente continua conversando em outra hora, então, ok? Okay.
Obrigado.
Ok, um abraço.
Outro tchau. Tchau pra você.
Beijo.
Tchau, tchau.
Beijo, barabadá.
Barabadá.
Ok.
Barabadá.